Continuando sobre o conceito que nós estamos falando sobre o Hametz, um detalhe importante. Nós vimos que Hametz é toda aquela massa que acaba fermentando, feita dos 5 grãos, etc. Precisa se ter os cuidados. Quando se faz matzá, se tem todos os cuidados para que esta matzá saia totalmente kashé para pensar. Só que existem imprevistos. Matzá com imprevistos, sim. A matzá você faz na pressa, correndo, e você põe no forno, seja a de mão, seja de máquina, principalmente a de mão. Você coloca lá no forno, e na hora que você põe no forno, às vezes, nem sempre foi antes, às vezes quando você põe no forno, ela dobra. O que, quando acontece nos livros, se diz que fez orelhinha no livro, então dobra assim um pouquinho. Isso que dobra é um problema. Por quê? Porque nós temos receio que não assou direito aquele lugar que está dobrado. E se não assou direito, depois fermenta. Não pode comer em Pesach. É uma dúvida. Pode ser que sim, pode ser que não. Não tenho certeza, mas pode ser que fermentou. Existe uma outra coisa que pode acontecer na massa, que é bem mais raro de acontecer. É algum lugar estufar. Estufar igual uma pita. Estufa, só que como a matzá depois assa ao ponto de ficar bem dura, fica uma bolha grande. Não estou falando aquelas bolinhas normais que a matzá tem. Uma bolha grande, uma bolha do tamanho de uma noz. Isso é muito difícil de acontecer, quer dizer, não é difícil, pode acontecer, mas dificilmente isso vai passar. Porque isso é visível de forma muito nítida na fábrica de matzá. Eles vão perceber logo que tem uma matzá com um inchaço assim, eles já na hora tiram fora. Mas matzá com uma dobrinha em algum ponto, isto pode escapar. E quando você abre, então, um pacote de matzá e vai usar em Pesach, precisa prestar atenção se não tem nenhuma matzá dobrada. Se tivermos uma matzá que está dobrada, aquele pedaço que está dobrado não pode ser comido em Pesach. E o ideal, se for encontrado antes de Pesach, então você já joga fora, mas se ele for encontrado durante Pesach, o ideal é que se queime este pedaço. Quer dizer, o restante da matzá você pode comer, mas aquele pedaço um pouquinho em volta você precisa quebrar e queimar. Por quê? Porque pode ser que nesse pedaço virou hametz, pelo fato de estar dobrado. Dobrado quer dizer que está totalmente encostando a parte que dobrou, está encostando na outra parte. Quer dizer que a orelhinha está bem amassada. Quer dizer, está tocando um ponto no outro de forma que você não sabe o que aconteceu lá dentro. Se tiver apenas dobrada um pouco, mas está aberto todo o pedaço, quer dizer, digamos, o fogo, né, o calor do forno chegou a todos os pedaços ali da matzá, todas as faces da matzá, está apenas dobrado, mas não colado, aí não tem nenhum problema. O problema é quando dobra e cola. Um outro detalhe em relação a Pesach é o costume de kitniyot. Kitniyot são leguminosas, que incluem uma lista bem grande. Esta lista tem arroz, feijão, lentilha, milho, grão de bico, vagem, anis e mostarda. E tem mais um grupo vasto de grãos. O comum a todos eles é que são grãos que crescem dentro de alguma coisa. Eles têm uma capinha. Eles crescem dentro de um tipo de uma vagem. Ou cobertos. Quer dizer, eles crescem dentro de uma capinha protetora. Digamos assim. Estes grãos não podem ser comidos em Pessach pelos Ashkenazim. Existem vários motivos por que proibiram isto. Ou porque era plantado próximo de plantações dos cinco grãos e pode ter mistura desses grãos no meio destes. Ou porque se faz farinha destes grãos e pode levar a alguma confusão entre um bolo de fubá, por exemplo, e um bolo de farinha mesmo, de trigo. E por isso nossos sábios proibiram, e isto acabou sendo assumido por todas as comunidades Ashkenaziot e por algumas poucas comunidades Sefaradiot. E por isso, não se pode comer ao longo de Pessach. Mas existe uma diferença bem crucial entre kitniot, leguminosas, e hametz. Hametz é proibição da Torá. Não se pode possuir, não se pode comer, não se pode usufruir do hametz. Kitniot é uma proibição dos nossos sábios apenas para comer. Pode possuir e pode usufruir. Isso faz muita diferença, uma grande diferença. Eu posso ter um pacote de arroz em casa, por exemplo, em Pessach. Não tem nenhum problema, não posso comer. É bom guardar num lugar que você não vai se confundir, porque está acostumado, habituado a comer o ano inteiro. Mas não há proibição de possuir, diferente de hametz, que não pode possuir. Também faz uma grande diferença para efeitos de crianças. Crianças pequenas, ou até, Deus nos livre, adultos que têm alguma doença e precisam comer alguma coisa destas. Você vai optar dar kitniot leguminosas a dar hametz, que é muito mais rigoroso. Então, uma criança pequena, vamos supor, de um ano e meio, dois, precisa para se alimentar, porque por algum motivo... Estamos falando aqui de saúde de verdade, não porque ele precisa ganhar mais peso, sei lá, uma semana não vai fazer diferença. Estamos falando que, de fato, o médico diz que essa criança não tem jeito, precisa comer. Ou uma criança que é intolerante ou alérgica, ou sei lá o que, a trigo e não vai poder comer. E ele, não tem, o que ele vai comer essa semana? Ele não come da comida e tal, então nesse caso... Você vai poder preparar para ele uma papinha que é feita, por exemplo, um mingau de milho, de farinha de milho, para dar para esta criança. Logicamente, se não tem uma opção, que não vai ter nenhum tipo de problema, mas para o caso dele não dá. Por exemplo, você pode usar farinha de mandioca, pode usar farinha de batata. Então tem várias opções que podem ser utilizadas, mas se estas opções não são suficientes, ele precisa... especificamente desta, que tem kitniot, então pode se dar com leguminosas, preferencialmente com leguminosas, se nem com leguminosas, precisa também uma que tenha até hametz. Então até hametz vai poder, mas o hametz já é bem mais complicado, porque eu não posso possuir, não posso usufruir disto, então eu não tenho como preparar isso, não tenho como possuir isso. Aí teria que fazer todo um esquema, precisa consultar um rabino antes de peça para saber como fazer isso, porque precisaria um não-judeu ter isto e preparar e dar para aquela criança. É bem complicado. Por isso, sempre kitniot vai ser super mais fácil. Leguminosas, porque não tem nenhum problema de você preparar. Você vai ter alguma louça específica para preparar isso. Não vai fazer isso nos teus utensílios de Pessach. Você vai preparar isso para a criança e não vai ter nenhum problema. Exemplo, crianças bem pequenas que às vezes precisam tomar algum tipo de complemento desses, não lembro agora como chama exatamente, mas desses leitinhos que se prepara na mamadeira. E tem vários desses, grande maioria, que tem kitniot, leguminosas, e tem aqueles até que tem alguma coisa de hametz, mas geralmente é muito pouco de hametz, se você prepara antes de Pessach ou jantar, ali no pó misturado, já seria anulado. Então, o próprio judeu poderia preparar. Tudo isso, estou falando assim, bem pincelado por cima. Se alguém tem algum caso desses, consulte um rabino antes de Pesach para ter as instruções específicas sobre aquele produto. Mas, por exemplo, esse tipo de produto você vai poder preparar. Eu lembro que eu tive que fazer isso para meus filhos, quando eram pequenos. Eles precisavam tomar uma fórmula, né? Precisavam tomar uma fórmula específica. E precisava preparar isso também em Pesach. A médica ordenou que sim, precisava, porque ele precisava ganhar um pouco de força e tal. Então, nesse caso, nós fizemos uma mamadeira específica, que era só para fazer isso, tinha um potinho para fazer e para preparar, isso aqui lá, preparávamos lá e nem lavávamos na pia da cozinha para não dar nenhum tipo de confusão, e desse jeito dava para se preparar para ele tomar. Então, existem aqui, sempre existe a preferência de se dar kitniyot leguminosas para crianças pequenas. E lógico que tudo isso é para efeitos de Ashkenazim, os Sefaradim vão ter muito menos problema em relação a isso, logicamente, se for kasher lePesach, porque se não, então de qualquer jeito. A maioria dessas fórmulas não tem Ashgachá para Pesach. Então, mesmo para o Sefaradim, ele vai ter que preparar de um jeito assim separado, porque você não sabe o que exatamente, de repente, vai lá naquela fórmula. Embora, lógico, que você vai perguntar antes para o rabino se dá para dar, e o rabino vai dar uma avaliada naquela fórmula para ter certeza que não tem problema. Geralmente, são fórmulas que estão kasher para durante o ano. Então, quem é a certificadora kasher que libera aquele produto para durante o ano tem conhecimento para efeitos de Pesach, se dá para liberar ou não para o uso em Pesach, no caso, lógico, de crianças que necessitam disso, porque senão não é liberado e não é para se usar um produto à toa. E aí cabe um detalhe que é importante, já falamos sobre leguminosas. Um Ashkenazi não pode comer leguminosas, ponto final. Então, se um Ashkenazi vai na casa de um Sefaradi em Pesach, ele... que de preferência deve-se evitar esse tipo de coisa, porque são situações que está se colocando que podem gerar coisas desagradáveis. Então, simplesmente, em Pesach, existe um certo conceito em Pesach que não se vai muito comer na casa dos outros, e tal, mas às vezes é família e tem a necessidade de ir. Então, nesse caso, os dois lados precisam um entender o outro. O Ashkenazi precisa saber que ele está indo agora comer na casa dos sogros, por exemplo, que são Sefaradim, e ele não pode comer leguminosas, ponto. Os sogros precisam entender que o genro é Ashkenazi, e precisa respeitar. Então, o melhor seria que nesse dia que o Sefaradim está convidando o Ashkenazi para vir na sua casa, ele sequer faça e coloque na mesa qualquer coisa de leguminosas, em respeito. Por que não? Respeitar, ele não come. Você sabe que ele não pode comer. Não é que ele não come porque ele não quer comer a tua comida. Ele não come porque não pode comer. Depois de Pesach, ele vai lá e come tudo que você quiser. Em Pesach, ele não pode. Então precisa respeitar. Nem faça, nem coloque na mesa esse tipo de comida que ele não vai poder comer. Faça e se informe antes, porque é importante se informar, porque os sefaradim não estão habituados. Às vezes nem para pensar, ele põe às vezes por exemplo, um molho de um hummus, que é comum Sefaradim comer, ele põe um hummus na mesa, e isso não pode para o Ashkenazi. Então precisa se informar antes, para saber o que eu sim posso fazer, e cozinha a comida básica dos Ashkenazim para Pesach. E desse jeito, não vai ter nenhum problema para o Ashkenazi comer naquela casa. E precisa se entender e não forçar a barra e não gerar discussões sobre isso. Esta é a lei, ponto. Respeite. Uma mulher sefaradiá, de casa sefaradi, que se casa com Ashkenazi, ela passa a ter as obrigações como o marido. Então ela não pode mais comer leguminosas em Pesach. O contrário, quer dizer, uma mulher que vem de uma casa Ashkenazi se casa com sefaradi, ela tem a permissão de comer, mas não é obrigada a comer. Tem permissão. Se ela quiser, liberado. Mas ela não é obrigada. Muitas não se sentem... Não adianta, a infância inteira não comia, de repente não quer comer, não tem problema. Mas ela precisa cozinhar e fazer aquilo que o marido quer ter à mesa. que são que seja de leguminosas, ela vai preparar para ele poder comer. Os sefaradim que comem leguminosas devem tomar devidas precauções e comer somente de produtos que têm asgahá para Pesach. E, por exemplo, no caso do arroz, precisa se verificar muito bem, o que se recomenda é verificar 3 vezes o arroz, para ter certeza que não tem nenhum grão perdido de outra coisa ali no meio, que é justamente um dos grandes problemas de se comer kitniot, que os ashkenazim não comem, é que pode ter ali no meio, de repente, algum grão de trigo, cevada perdido. Acontece isso. Antigamente isso acontecia por conta dos campos, que eram próximos muitas vezes, e ou usavam os mesmos sacos que usaram para uma coisa, para outra coisa, e hoje em dia é muito comum nas próprias fábricas, porque as máquinas que invasam um determinado produto, muitas vezes invasam outros produtos. Tem a mesma máquina que invasa ali trigo, para fazer burgur, por exemplo, é a mesma máquina que invasa arroz. Então pode acontecer de sobrar algum grão na máquina, e de repente vai parar no teu pacote. Então por isso precisa se verificar muito bem, para que não haja algum grão perdido dos grãos que estão proibidos, que são chametz mesmo em Pesach.